perfeitamente esta minha ideia. Se o seu deputado enfiou algum barrete, devo dizer que não era a minha intenção, não foi mesmo. Eu queria enaltecer a sua posição. Ora, isto dito, o seu deputado voltou a querer brincar com as palavras. Mas a minha intervenção já teve um condão, já tem uma grande vantagem. É que já pusemos o Partido Socialista a dizer baixinho, é certo, mas às madeirenses e aos açorianos que ninguém nos pede declaração nenhuma. É que o seu deputado ali e o seu deputado Francisco César acolá disseram que vocês exigem uma declaração de não dívida. Não é verdade. Caiu por terra a vossa narrativa, porque os senhores queriam era espetáculo para a Madeira e para os Açores. Mas devagarinho, com jeitinho, os senhores lá vão. E eu quero dizer olhos nos olhos. Volto-me a colocar ao serviço das senhoras e dos seus jornalistas. Façam o mesmo. Eu repito. O subsídio social de mobilidade nasceu em 2015 pela mão de um governo do PSD. O resto é conversa e o senhor mentiu mais uma vez.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Almeida, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Soares, dá gosto vê-lo ali de cima daquela tribuna a falar como se fosse o único dono da verdade. E como o único dono da verdade que se auto-intitula, eu pergunto-lhe se os cidadãos da Madeira e dos Açores não têm de ter a sua situação regularizada à AT e à Segurança Social. É ou não verdade? O passe verde custa 20 euros, o passe navegante custa 40 e permite a mobilidade dentro do território nacional, dentro da área metropolitana de Lisboa para o passe navegante e dentro do território nacional através da ferrovia para qualquer um de nós. Citou também a Constituição e, neste sentido, eu pergunto-lhe se esta portaria e se este decreto de lei cumprem ou não o artigo 229 da Constituição, que, entre outras coisas, define a correção de desigualdades decorrentes da insularidade. Ou seja, se dentro do território nacional circulamos por 20 ou 40 euros, porquê é que os cidadãos das ilhas não têm os mesmos benefícios e vivem com desigualdades? Pois, Sr. Deputado, volto a citá-lo quando diz governa-se para todos. Então, o que está a dizer é que significa que brevemente qualquer um de nós ou qualquer cidadão que mora nos Açores ou da Madeira pode vir ao continente e pode ir do continente para as ilhas como se estivesse a ir ao Algarve ou ao Douro. Ou seja, temos uma plena transversia para todos. Aproveito para colocar aqui também mais uma questão. Ao mesmo tempo que estamos a discutir a questão da insularidade, discute-se também o acesso ao transporte aéreo e a União Europeia prepara-se para discutir um novo quadro financeiro plurianual que reduza a ambição da coesão para as regiões ultraperiféricas, ou seja, quer a Europa, quer a República, estão a retirar aos Açores e à Madeira benefícios e põem os madeirenses e os açorianos a pagar a coesão. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que me colocou, e foram várias. Procurarei, dentro do tempo que tenho, poder responder uma a uma. E devo dizer o seguinte, em primeiro lugar, fazendo apenas uma anotação àquilo que disse. Eu não me arrogo em ser o único dono da verdade. Por isso, eu me predispus para que qualquer fact-check, as suas jornalistas possam fazer o escrutínio do que eu disse. Há uma coisa que eu lhe digo. Eu era incapaz de pôr chuva falsa num vídeo para parecer que estou a sofrer muito com as minhas ações de voluntariado. Isso eu não faço. Isso eu não faço.
Muito bem.
Isso eu não faço.
Ah, pois é.
Senhora deputada, pôs as questões de forma séria, eu quero responder também de forma séria. Sim, eu advogo, eu defendo o princípio de que quem tem apoios e subsídios do Estado deve ter perante o Estado a sua situação regularizada. Olhe, é uma linha inteira que nos para. Os senhores bradam, berram contra a subsídio de dependência e depois acham que não deve haver limites e quem tem dívidas ao Estado, que não cumpre, e dívidas à Segurança Social e às finanças, devem ter na mesma os apoios. Eu quero ser franco consigo. Não, eu defendo esse princípio, olha, como o Partido Socialista defendeu nos apoios para a Covid, como é exigido em muitos apoios sociais já no país, como eu entendo que deve ser pedido em mais. É isto que nos separa e eu tenho que ser franco e honesto consigo. Mas quero lhe dizer mais, senhora deputada. É bom que os portugueses saibam, porque os açorianos e os madeirenses também sabem, que não é verdade que eles paguem o custo comercial da sua mobilidade. O Estado já garante este apoio e foi precisamente com a iniciativa deste governo que hoje pagam menos do que pagavam há 3 meses atrás, senhora deputada. E nós tudo continuaremos a fazer de acordo com o princípio da estabilidade das finanças públicas, do crescimento económico, da coesão territorial, do princípio da continuidade, do respeito pelas autonomias regionais, a poder melhorar a vida de cada concidadão, com especial enfoque nos cidadãos da Madeira e dos Açores. É isso que fizemos, é isso que estamos a fazer e é isso que queremos continuar a fazer. Mas devo-lhe dizer, com esta barreira que nos separa e sem demagogias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito para uma intervenção o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e permitam-me que cumprimento também quem está na bancada, quem está na tribuna, os deputados do Chega, do Parlamento Regional dos Açores. Eles têm feito, quer nos Açores, quer na Madeira, um enorme trabalho pelas suas regiões, pelas suas regiões autónomas, portanto, defenderem a sua autonomia, que dentro deste partido, ao contrário de outros, é respeitada. Assistimos hoje nesta Assembleia da República ao maior comício e mais populista do Sr. Deputado Hugo Soares. Nós já sabíamos que ele estava entregue ao populismo. Não sabíamos é que era tão declarado e tão frontal como foi hoje. E, ó Sr. Deputado, eu tenho que dizer uma coisa. Eu não sei se o senhor mete ou não chuva falsa nos seus vídeos. Há uma coisa que nós sabemos, é que não faz voluntariado. Não faz voluntariado porque os senhores são de uma casta política que pensam que estão acima dos portugueses. Como se alguém lhe tivesse perguntado alguma coisa, chegou ali acima e disse: resposta à primeira pergunta. Porquê é que o líder parlamentar do PSD está a fazer esta intervenção? E depois, como fez a pergunta, deu também a resposta, quase como se fosse do Partido Comunista. Disse por relevância. Não, Sr. Deputado, não foi por relevância. E acredito que eu tenho muito respeito pelos seus deputados do PSD Madeira e do PSD Açores. E hoje ganharam ainda mais o meu respeito pela situação que lhes foi criada, pelo seu grupo parlamentar, pelo seu líder parlamentar e pelo governo de Luís Montenegro. Pode vir e pode mandar vir os polígrafos todos desta vida. Pode dar os gritos que quiser ali de cima, mas há uma coisa que o senhor não pode esconder. É que os deputados do PSD Madeira, quando foi o Orçamento de Estado, apresentaram propostas de alteração a esse Orçamento de Estado. Significa que falam a duas vozes, como é normal falarem e como tem que ser. Não é normal, é o senhor deputado Hugo Soares esconder. E referiu também uma coisa que eu acho que é muito grave, senhor deputado. Comparou e disse praticamente que os açorianos e madeirenses não trabalham. Aliás, vergonha. Até fez a comparação vergonha. A dizer, reparem que vergonha. O Chega, que é contra os subsídios, que é contra vergonha. A subsídio-dependência, vergonha. Está de acordo com isto. Foi o que o Sr. Deputado disse, não fui eu, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Tem que ouvir bem, é que foi, não fui eu que disse, foi o seu líder parlamentar. Ou seja, o que é que significa? Os madeirenses e os açorianos não trabalham. Vergonha. Foi o que disse o Sr. Deputado Hugo Soares. E mais, disse uma coisa que vergonha. Eu acho fantástico. Hoje recebem mais rápido ou mais lento o subsídio de mobilidade. Não, é que não recebem, é que não recebem. E a diferença é essa, é que não recebem o subsídio de mobilidade. Não recebem, Sr. Deputado. Portanto, Sr. Deputado Hugo Soares, é difícil este debate para o PSD e por isso a sua intervenção. Eu percebo isso. É que o PSD não respeitou nem os madeirenses, nem os açorianos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na nossa missão parlamentar há intervenções que são mais difíceis que outras e esta não é certamente fácil, porque quando nós temos de nos pronunciar sobre matérias que, sendo de importância nacional, têm um impacto especialmente relevante em alguns dos cidadãos nacionais, neste caso, nos cidadãos das regiões autónomas, quando estão em causa princípios constitucionais fundamentais, como o princípio da continuidade territorial, obviamente que defendermos todos os interesses, principalmente quando eles são conflituantes, é difícil, mas não nos exime de tomarmos posição. Nós estamos especialmente à vontade para podermos tomar posição porque sempre defendemos neste Parlamento este princípio da continuidade territorial e a melhor aplicação desse princípio. E isso aconteceu especialmente nas duas últimas legislaturas, nesta e na anterior. No início da legislatura anterior, quando o Partido Socialista foi afastado da governação pelos portugueses, deixando este problema como um problema grave, era o próprio Primeiro-Ministro António Costa que dizia, basicamente, que o subsídio social de mobilidade promovia a fraude e não apoiava madeirenses e portossantenses, nem apoiava açorianos. Isso é, ou seja, o regime que ele próprio deixou que vigorasse durante 8 anos era o regime que permitia a fraude e que não apoiava as populações. E por isso, desde o início, dissemos que queríamos resolver. E apresentámos alternativas. E quando apresentámos alternativas, a primeira coisa que diziam era que, bem, os senhores estão a mudar alguma coisa, mas não introduzem a plataforma. Durante um ano, andaram a dizer que o problema era o Governo não introduzir a plataforma. E o Governo introduziu a plataforma. E permitiu, neste momento, 3 coisas. Nós temos um sistema que é recente, temos a introdução da plataforma que é ainda mais recente, mas com 3 objetivos que ninguém consegue dizer que não serão concretizados quando o sistema estiver a funcionar em pleno. Que será mais rápido, que será mais barato e que será menos burocrático. Ninguém consegue desmentir que o caminho é exatamente para isso. Mas subsistem problemas e nós não os negamos. E não os negamos desde logo quando eles são levantados por açorianos, madeirenses, portossantenses e têm eco naquilo que são os representantes do CDS em cada uma das regiões. E sabemos perfeitamente que quando o CDS Madeira e quando o CDS Açores levantam estes problemas e estão na origem de propostas de lei que aqui são trazidas pela iniciativa de uma e de outra Assembleias Legislativas, é porque efetivamente há questões neste momento que são questões relevantes. Primeira questão relevante, a questão de haver ou não dívidas ao Estado. O Partido Socialista, se não tinha legitimidade para a primeira parte, porque deixou o caos e, neste momento, não tem alternativa a uma solução que é melhor, nesta ainda tem menos. Porque o Partido Socialista, sempre que houve apoios, exigiu a mesma condição. E, portanto, não venha agora dizer que é contra aquilo que sempre, exigiu. Mas há uma questão aqui que é específica. Se é oponível, neste caso, a questão da não existência de dívidas. Porquê? Porque nós estamos no âmbito de um princípio constitucional, que é o princípio da continuidade territorial. E, portanto, é perfeitamente legítima a discussão se é oponível à continuidade territorial a questão da existência ou não de dívidas e se este princípio constitucional é ou não anterior. Desde logo, o Sr. Presidente da República também levantou essa questão quando promulgou o decreto em causa. E, portanto, a posição do CDS, sendo difícil, é clara. Nós entendemos que, tendo havido uma reforma legislativa recentemente produzida por este Governo, ela deve ter o tempo suficiente para ser amadurecida e avaliada. Existindo já, mesmo antes desse amadurecimento e dessa avaliação, uma pronúncia por parte do CDS Açores, por parte do CDS Madeira, isso exige de nós ainda maior responsabilidade, para que esta avaliação seja tão célebre quanto possível e seja tão profunda quanto possível, com uma certeza que temos. É que nós defendemos, desde o regresso do CDS a este Parlamento, o princípio da continuidade territorial e uma alteração no subsídio social de mobilidade que permitisse a cada um dos cidadãos das regiões autónomas beneficiar mais depressa, beneficiar com menos burocracia e ter um preço mais baixo. Nunca nos demitiremos dessa responsabilidade, ainda que conjunturalmente possamos ter uma posição que seja uma posição de defesa de uma alteração que foi feita recentemente, sem perder o horizonte, que os nossos objetivos serão sempre estes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não registra pedidos de intervenção. Inscreveu-se o Sr. Deputado Francisco César, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sr. Deputado.
Ainda tem tempo, Sr. Deputado. Bom, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, O senhor deputado veio dizer aqui, o senhor deputado Hugo Soares, líder parlamentar, veio dizer aqui que falava e tomava a dianteira nessa discussão porque era a pessoa